Catástrofe no Rio Grande do Sul mostra a extensão do impacto dos eventos climáticos extremos. Astrônoma brasileira que está há mais de 3 décadas nos Estados Unidos começa a temporada como cientista residente na Unicamp. Estudo aponta a correlação entre poluição e riscos cardíacos em moradores da cidade de São Paulo. Pesquisadores criam filme bioplástico a partir da casca de banana. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com 2 pesquisadores sobre a magnitude e o impacto das chuvas extremas que inundaram parte significativa do território gaúcho. Foram 425 municípios atingidos, e também sobre o desafio de preparar a população brasileira e as nossas cidades para situações desse tipo. Outro destaque do programa é a trajetória de uma astrônoma brasileira que trabalha há mais de 30 anos com missões planetárias não tripuladas da NASA e está passando uma temporada no país como cientista residente do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Vamos falar também sobre um filme bioplástico que foi desenvolvido a partir da casca de banana, um tipo de resíduo que é gerado em grandes quantidades pela indústria alimentícia. E no final do programa, o assunto é um estudo que se baseou em dados de autópsias feitas em moradores da cidade de São Paulo. A pesquisa mostrou que a fibrose cardíaca, um indicador de doenças do coração, tem uma correlação com a exposição das pessoas a partículas de carbono negro, um indicador de poluição atmosférica. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Um orangotango usou uma planta com propriedades medicinais reconhecidas para tratar um ferimento. O registro foi feito na ilha de Sumatra, na Indonésia, por pesquisadores do Instituto Max Planck de Comportamento Animal, na Alemanha. O primata tinha sofrido um esfolamento na bochecha, provavelmente por causa de uma luta com outros machos. 2 dias mais tarde, os pesquisadores observaram que ele estava comendo folhas de uma videira e aplicou um cataplasma de folhas mastigadas no ferimento. A planta é conhecida por suas propriedades medicinais pela população local e é usada no tratamento de diabetes, disenteria e malária. Passados mais alguns dias, o ferimento estava fechado. A bióloga suíça Caroline Schöppli, uma das responsáveis pelo registro, disse à revista Nature que, como os orangotangos dividem o mesmo habitat com os humanos, é possível que as duas espécies tenham compartilhado conhecimento sobre o uso dessas folhas medicinais. O estudo foi publicado no início de maio na revista Scientific Reports. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, criou um novo cargo no seu organograma, o de Diretor de Sustentabilidade Espacial, e está recrutando um profissional para ocupá-lo. Uma das principais missões da nova diretoria será coordenar as ações da agência para reduzir a quantidade de detritos espaciais nas proximidades da Terra. São restos de foguetes, de sondas e outros objetos que não têm mais utilidade, mas podem colidir com satélites e estações espaciais em atividade e danificá-los. Estimativas da Agência Espacial Europeia indicam que a órbita da Terra abriga mais de 36 mil pedaços de lixo espacial com pelo menos 10 centímetros de comprimento. Segundo a administradora adjunta da NASA, a ex-astronauta Pamela Melroy, o espaço está ficando cada vez mais ocupado por detritos e é preciso preservá-lo para que ele continue a ser usado pelas gerações futuras. Uma startup do Vale do Silício, a PsiQuantum, vai receber investimentos de US$620 milhões para desenvolver computadores quânticos, máquinas capazes de utilizar as propriedades de partículas subatômicas em seus sistemas de processamento. Os recursos vêm do governo federal da Austrália, em associação com o governo de Queensland, um dos estados do país, para a construção de instalações da startup na cidade australiana de Brisbane. A computação quântica é uma área de pesquisa na fronteira do conhecimento que vem sendo alvo de investimentos de governos e empresas de vários países. Existem dúvidas sobre a capacidade da empresa de desenvolver um supercomputador quântico até 2027, como ela promete, mas as autoridades australianas justificam o investimento pelo potencial de criar um ecossistema de inovação voltado para tecnologias quânticas no país. Dois dos quatro fundadores da PsiQuantum são australianos. A FAPESP, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, e a Universidade de Ciências Aplicadas de Ingolstadt, na Alemanha, assinaram um acordo para o financiamento conjunto de pesquisas por um período de 5 anos. Para cada projeto em colaboração aprovado, a Universidade da Alemanha assumirá o financiamento das equipes germânicas e a FAPESP dos pesquisadores do Estado de São Paulo. A expectativa é que a parceria gere contribuições nas áreas de mobilidade, energia e pesquisa em segurança.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A brasileira Rosali Lopes é uma astrônoma, geóloga planetária, vulcanóloga e comunicadora científica. Desde o final da década de 1980, ela trabalha no Jet Propulsion Laboratory, que é um centro de pesquisa tecnológica dos Estados Unidos, que coordena muitas das missões planetárias não tripuladas da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Atualmente, ela é vice-diretora do Departamento de Ciências Planetárias do Laboratório. Entre suas contribuições científicas, ela identificou, por exemplo, 71 vulcões ativos na superfície de uma lua de Júpiter. Agora, em maio, Rosali Lopes iniciou uma temporada de 6 meses como cientista residente do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E ela vai contar para a gente agora o que vai fazer nesse período. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer estar aqui.
Professora, quais são seus planos e expectativas para essa temporada como cientista residente na Unicamp?
Há vários anos eu colaboro com o professor Álvaro Penteado Crosta, um geólogo da Unicamp. Então, a ideia é nós desenvolvermos mais esse trabalho. E também para eu encontrar com estudantes de graduação, de pós-graduação, principalmente meninas, aqui tem muitas e tem grupos de meninas que, como supercientistas e geominas, e que tentam incentivar meninas adolescentes a virem para a universidade e estudar matérias de STEM.
E aí vão ser palestras, oficinas, como é que isso está organizado?
É uma mistura, de palestras online, né? Então, que todos podem assistir, palestra presencial e também trabalhos científicos de colaboração.
Professora, falando desses grupos de meninas a que a senhora se referiu, que tipo de interação está previsto?
Eu já tive contato e acho que vou ter mais, mas elas apresentaram o trabalho, eu dei umas opiniões, umas ideias do que se mais que poderia fazer, mas a Unicamp já trabalha bastante tempo com para tentar incentivar meninas para virem para cá, virem estudar, virem para não só para as geociências, mas para todas as áreas.
Professor, e como era a participação das garotas na astronomia nos seus tempos de estudante? A senhora ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro nos anos 70, não é isso? Como compara aquela época com a de hoje?
Foi no fim dos anos 70, mas eu só fiz um semestre no Brasil. E eram turmas grandes, eu estudava astronomia, mas estudava muito com estudantes de física. E tinham poucas mulheres, mas tinham mulheres nesse grupo. Mas depois de um semestre eu fui para a Universidade de Londres e na turma de astronomia nós começamos com 31 e 4 eram moças. E na época me disseram, esse é o ano que teve mais moças nesse curso. Mas é interessante porque eu acho que as moças que entraram no curso, como eu, tinham muita determinação de estudar. Então, a nossa turma continuou junta e a graduação foram, eu acho, uns 24 ou 25, porque vários mudaram para outras coisas e ou saíram. E as quatro meninas se formaram. Depois, eu acho que foram uns 10 que foram fazer PhD e 3 das 4 meninas foram fazer PhD. E depois de uns 15 anos, só tinha 4 de nós que ainda estávamos trabalhando em pesquisas relacionadas à astronomia. Um dos meninos e 3 das meninas. Então, quer dizer, as meninas realmente tinham muita garra e queriam muito isso. Então, foram bem-sucedidas.
Isso foi em Londres. Dali, como a senhora foi trabalhar na NASA, onde já está há bastante tempo?
Eu já estou há mais de 30 anos no JPL, que é um dos laboratórios da NASA. Eu tive um convite de um pesquisador do JPL para ir fazer um postdoc. E esse programa de postdoc da NASA é aberto a estrangeiros. Então, é uma boa maneira de estrangeiros entrarem para lá. Tem uma concorrência muito grande, muito mais agora do que na época que eu concorri, mas eu consegui vir e aí depois de 2 anos de postdoc me ofereceram um emprego. E aí, ainda estou lá.
Eu estou conversando com a vulcanóloga Rosalie Lopes, vice-diretora do Departamento de Ciências Planetárias do Jet Propulsion Laboratory nos Estados Unidos. Professor, um dos marcos da sua carreira é a quantidade de vulcões ativos que a senhora identificou em uma missão da NASA. Me parece que foram 71 vulcões. Que vulcões são esses? Qual foi a importância dessas descobertas?
Certo. Eu trabalhei na missão Galileu, que foi uma missão que foi a Júpiter. Estudou Júpiter, estudou as luas de Júpiter. E eu trabalhei com instrumento infravermelho. E com instrumento infravermelho, nós podíamos medir o calor da superfície, a temperatura da superfície. E eu, então, fazia a comparação de cada pixel, né, se estava mais quente ou mais frio do que os outros ao redor e fazia comparação com imagens. E foi assim que eu fui descobrindo vulcões ativos, que foram no final da missão 71. Isso é significativo, assim, porque a primeira missão, que foi a Io, que passou por Io, foi a Voyager, e descobriu assim, uma dúzia de vulcões ativos. E a gente pensava que talvez só tivesse isso. Mas, como descobrimos muito mais, com meu instrumento 71, mas teve algumas descobertas por outros instrumentos, pela câmera também, que tinha um filtro infravermelho. Então, descobrimos que Io tinha muito mais vulcões ativos do que nós sabíamos e também vendo a distribuição dos vulcões na superfície nos dá algumas indicações do que está acontecendo no interior.
Professor, em que tipo de operações a senhora está trabalhando agora? O que tem de mais recente em relação ao seu trabalho no Jet Propulsion Laboratory?
O interessante é que eu trabalhei muitos anos com a missão Galileu e Io, mas a missão acabou. Aí eu fui para a missão Cassini e estudei Titã e outro tipo de vulcanismo e geologia de Titã, muito diferente. Depois eu fui trabalhar na diretoria, há uns anos atrás, de ciências planetárias. Mas a missão Juno, que já estava em órbita ao redor de Júpiter, nos primeiros anos da missão ela só estudou Júpiter. mas depois, numa fase estendida da missão, ela teve a oportunidade de estudar as luas, inclusive Io. Então, recentemente, eu tenho ajudado muito nos trabalhos sobre Io. Embora não esteja assim, não seja a pessoa à frente do trabalho, eu não estou trabalhando diretamente na missão. Essa missão é uma das missões da nossa diretoria, então eu colaboro e ajudo no, nas publicações científicas. Então, eu tenho feito muita coisa de novo em Io, que realmente é o meu objeto favorito do sistema solar.
Io, que é aquela lua de Júpiter.
De Júpiter, é.
Professora, tem um asteroide que recebeu seu nome em 2016, o asteroide Rosalie Lopes. A senhora acompanha esse asteroide?
Não, é um asteroide pequeno. E o que acontece é que os descobridores de asteroides, os astrônomos que descobrem asteroides, podem sugerir nomes à União Internacional de Astronomia. Um dos descobridores sugeriu o meu nome, eu nem sabia. Eu soube quando eu recebi um e-mail lá do Centro de Asteroides, que tem no JPL, dizendo, ah, você sabia, o seu nome está no asteroide. E foi uma surpresa. Mas eu fiquei muito feliz com isso, porque, embora seja um asteroide pequeno, que nunca vai se chocar com a Terra, está lá o meu nome. E asteroides podem ter nome de pessoas que ainda estão vivas. Nomes assim, digamos, em crateras na Lua ou em Marte, outras partes geológicas, o nome de uma pessoa só pode ser dado depois dela estar morta há 3 anos. Então, é melhor ter um nome num asteroide do que numa cratera.
Perfeito, nós conversamos com Rosalie Lopes, vice-diretora do Departamento de Ciências Planetárias do Jet Propulsion Laboratory. Ela está iniciando uma temporada como pesquisadora residente no Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, é um prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Na manhã do dia 9 de maio, quando gravamos esse programa, um balanço da catástrofe climática que atingiu 425 cidades do Rio Grande do Sul registrava 107 mortos, 136 desaparecidos e perto de 70 mil pessoas em abrigos. Os prejuízos econômicos ainda não puderam ser medidos completamente, mas um levantamento da Confederação Nacional de Municípios calculou em 6,3 bilhões de reais os danos causados principalmente com a destruição de moradias, mas também na infraestrutura e na produção agrícola. As imagens da capital Porto Alegre inundada pelo Guaíba, dos resgates de pessoas ilhadas no interior do estado e da rede de solidariedade que se formou no país inteiro para ajudar os gaúchos deram uma concretude dramática à ideia dos eventos climáticos extremos. Esses eventos tendem a se tornar mais frequentes por causa do aquecimento global, como apontou o quarto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado em 2021. Quem vai nos ajudar a entender o que foi esse evento extremo que atingiu o Rio Grande do Sul é o engenheiro ambiental Fernando Mainardi Fan. Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Pesquisa em Hidrologia de Grande Escala, que estuda processos hidrológicos que ocorrem nos grandes rios. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, bom dia a todos que estão escutando.
Professor, para começar, como é possível definir a dimensão desse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul? A gente costuma ouvir que os eventos climáticos extremos tendem a se tornar mais frequentes, mas algo com esse impacto não foi surpreendente? Como definir a magnitude desse evento?
Bom, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um evento extremo de chuva. E essa chuva ela ocorreu primeiro na parte central do estado, onde nós verificamos volumes de chuva, por exemplo, de um dia, em algumas localidades que chegavam a 200 milímetros. Né? Isso é a chuva que acontece em um mês inteiro, né? Caindo em um dia. e teve alguns locais que em uma semana nós verificamos 1.000 milímetros de chuva, né? E o Rio Grande do Sul, em média, chove algo em torno de 1.500, 1.600 milímetros durante um ano, né? Então, 1.000 milímetros em uma semana é assim 60, 70% da chuva de um ano ocorrendo em uma semana. Esse evento, depois de cair na parte central, essa chuva muito extrema, ela se deslocou mais para leste, caindo em cima de algumas bacias hidrográficas que têm velocidade bastante elevada, que especialmente a bacia do rio Taquari e Antas, que ano passado, né, já foi notícia em função de enchentes, né, em cidades como Lajeado, Estrela, Mussum, e daí novamente tivemos cheia no rio Taquari. O que, que acontece? Né? Acontece que tanto as primeiras áreas afetadas quanto as áreas da bacia do rio Taquari, todas elas drenam, né? As águas drenam em direção ao Guaíba, né? Que é o manancial que banha a cidade de Porto Alegre, região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul. E o Guaíba, ele tem uma característica de elevado armazenamento das águas, né? Ele, inclusive, se discute, né, se ele é um rio, se ele é um lago, porque tem um canal no meio assim, bastante profundo, com muita velocidade, mas também tem muita capacidade de armazenar água como um lago. Então, ele armazenou muita água e ele vai esvaziando aos poucos com a influência do vento ainda. Então, ele agora armazenou muita água, o nível subiu muito, né, para mais de 5 metros, cerca de 5,30 metros. E nesse momento, então, nós estamos um valor máximo histórico, né, cheia histórica no Guaíba. Essa água vai seguir descendo, vai entrar na Laguna dos Patos, que é a grande laguna que tem no Rio Grande do Sul, né, quem olha o estado do mapa, onde ela banha cidades diversas, inclusive na saída para o mar, que é onde toda essa água vai sair, temos algumas cidades conhecidas aí, como Pelotas e Rio Grande. E essas cidades também vão sofrer com cheias, já estão sofrendo, na verdade, nesse momento, em função dessa água que está se deslocando para
o
sul.
Professor, como o senhor disse, houve cheias na região no ano passado, mas esse novo evento, de alguma forma, era previsível ou esperado?
Era esperado. Por quê? Porque em 41 aconteceu uma cheia de 4,76 metros. Depois ela nunca mais aconteceu. Até o dia de hoje, né, digamos assim, alguns dias atrás, onde tivemos o nível máximo. Mas com a série hidrológica que nós tínhamos, nós poderíamos calcular o que a gente chama na hidrologia de tempo de recorrência ou tempo de retorno, que é assim, ó, uma cheia tem possibilidade de acontecer uma vez em média a cada 10 anos, uma cheia tem possibilidade de acontecer uma vez em média a cada 100 anos. Então, essa cheia de 41, ela tinha uma estatística que se aproximava da cheia milenar, né? Ela era uma cheia que aconteceria uma vez em média a cada 1.000 anos, segundo a estatística, né? O que isso quer dizer? Que a qualquer ano ela pode acontecer com uma probabilidade baixa, né? Então, é inegável que isso era esperado em algum momento, né? Só que a probabilidade era baixa de acontecer em um ano qualquer, né? Mas a cidade de Porto Alegre, né, estava teoricamente preparada para isso, porque Porto Alegre tem um sistema de proteção que protegeria a cidade, não protegeu, mas protegeria a cidade até a cota 6 metros. Ou seja, tanto teoricamente em termos de projeto da cidade, né, com sistema de proteção, quanto da estatística de hidrologia, era esperado que esse evento fosse acontecer em algum momento, assim como é esperado que no futuro ele vá se repetir de novo.
E por que aconteceu toda essa destruição se o sistema de proteção estava dimensionado para uma cheia de até 6 metros? O que deu errado?
Eu vivenciei a cheia de 2023, também tivemos cheia aqui, ela não foi tão catastrófica quanto a cheia atual, e também não foi tão catastrófica quanto 41, mas ela chegou numa cota que fez operar o nosso sistema de proteção. Naquele momento, em 2023, isso foi setembro e novembro, foi dois momentos, dois picos de cheio, nós verificamos que alguns pontos do nosso sistema de proteção, por exemplo, algumas comportas não estavam bem vedadas, a gente verificou que algumas casas de bombas tiveram alguns defeitos, né? Mas o sistema protegeu, né? Isso já serviu para ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Poxa, precisamos, né, investir no nosso sistema para corrigir esses defeitos. Acontece que não vimos, né, nada ter sido feito nesse sentido, assim, mais rigoroso, né? Foram feitas correções durante o evento e alguns consertos pós-evento, mas nada muito rigoroso que, de fato, nos protegesse para essa cheia dos 6 metros. Por quê? Quando chegou nos 4 metros e alguma coisa, começaram a aparecer essas falhas pontuais, só que agora a gente tinha muito mais água, a gente tinha água chegando nos 5 metros e 30. E então, casas de bombas pararam de operar, a água começou a entrar pelos vãos das comportas, e a cidade começou a inundar. Quando a cidade começa a inundar, o próprio sistema ele vai entrando numa espiral negativa, porque a água entra e daí ela chega no lugar que está energizando a casa de bombas. Daí não dá para energizar a água sob risco de choque das pessoas. Então, você desliga a casa de bombas, isso faz com que mais água entre. Então, a gente entra numa espiral negativa de problemas, né? E isso acabou gerando uma situação que o nosso sistema teve muitas falhas pontuais por todo ele, né? Hoje, de mais de 20 casas de bombas que a gente tem, na verdade, só tem 4 que estão operando, as outras pararam de operar.
Estou conversando com o engenheiro ambiental Fernando Mainar de Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, que tipo de adaptação, de obra, de medida vai ter que ser tomada agora para que a proteção contra esse tipo de inundação fique mais robusta?
Vou começar por Porto Alegre, tá? Porto Alegre tem um sistema de proteção contra cheias. O que a gente precisa fazer é, assim que passar, né, o evento extremo, restabelecer o nosso sistema e restabelecer ele de forma muito séria, né? Assim, avaliar tudo que deu errado e modificar, não digo modificar assim, tirar do lugar um muro ou algo assim, tá? O que eu digo é assim, modificar, por exemplo, alguma sistemática de funcionamento de casa de bomba, talvez do jeito que ela seja energizada ali, para mesmo que dê alguma inundação, ela não pare, retrabalhar a questão de comportas, para elas fecharem direitinho. Então, restabelecer esse sistema para ele funcionar de fato, numa próxima ocorrência, ele conseguir proteger a gente até a cota 6, como ele foi desenvolvido. Agora, de um ponto de vista mais macro, né, o que a gente vai precisar é de muito investimento para a prevenção e proteção contra inundações. Né? A gente está vendo, aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, talvez não aconteça nada em 25, 26, e lá em 27 acontece de novo, a gente não pode esquecer, né, que os eventos podem acontecer e deixar, né, de investir nesse assunto. E aí, quando me convidam para conversar sobre o assunto, eu sempre falo assim, não tem, né, uma esfera específica do governo que a gente tem que dizer assim, ah, essa esfera tem que investir. Né? Na verdade, todas as esferas devem investir na área de eventos extremos e prevenção. Né? Vou citar, por exemplo, o governo federal. O governo federal tem um órgão que é fantástico, que é o Serviço Geológico Brasileiro, que empreende a instalação de equipamentos de medição nos rios, pluviômetros também para medir as chuvas. Quando Porto Alegre caiu, o nosso sensor de nível, que foram medir o Guaíba, eles foram lá junto com a Secretaria do Ambiente e reinstalaram um sensor. Então, o governo federal pode fortalecer e investir mais no SGB. Eles também rodam sistemas de previsão contra inundações, né? Então, fortalecer o sistema geológico brasileiro é uma coisa que o governo federal pode fazer, que vai ajudar muito na prevenção contra desastres. Né? Da mesma linha, né? Por exemplo, agora durante o evento, na universidade, aqui a gente desenvolveu mapeamentos, tecnologias diversas, assim, muito rápido, para auxiliar na tomada de decisão. E aí fica bem claro, poxa, com esse parco investimento que temos hoje em pesquisa, já conseguimos produzir tanto material, imagina se a gente conseguisse receber mais investimentos em pesquisa na área de desastres, hidrologia, né, no Rio Grande do Sul, aqui, todo o Brasil, né? Mas o fato específico do Rio Grande do Sul é que, por exemplo, o CNPq, que é o órgão do governo federal, lançou um edital para eventos extremos, mas lá na categoria recursos hídricos e inundações, não teve nenhum projeto contemplado do Rio Grande do Sul, sendo que tinha recém acontecido uma cheia de 2023. Então, esses são exemplos a nível federal, assim, que a gente pode citar que diminuiriam os impactos. Nível estadual. A nível estadual, a gente tem duas ações que são tomadas. Né? Uma delas é prever os eventos, então conseguir dizer assim, olha, a cota desse rio vai subir até a cota 38 nas próximas 42 horas, sabe? Para chegar nesse nível de precisão, numa previsão, a gente precisa ter dados. Né? Então, eu entendo que o governo estadual poderia promover um investimento no sentido assim, cada município do estado teria um pluviômetro para medir chuvas, né? Um pluviômetro automático transmitindo, isso vai ficar num pátio na prefeitura, vai ficar num pátio de uma polícia militar, sabe? Com uma manutenção mínima ali de limpeza, né? Ao longo do tempo. Mas esse dado é essencial para a gente conseguir fazer boas previsões, né? Porque quando a chuva prevista começa a cair, o volume que vai gerar a água mesmo não é o da previsão que a gente sabe que erra, né? É o da chuva que a gente sabe que está caindo ali, né? Então a gente precisa saber esse dado com muita precisão para conseguir dar previsões precisas. Então isso é do lado da previsão. E também tem do lado da preparação, né, para o evento, que é ter os mapeamentos, né? Mapeamentos de áreas inundadas, mapeamento de áreas que podem escorregar em costa. Para a gente ter esse mapeamento, o que a gente precisa? A gente precisa de um mapa bom de topografia do terreno, né? Por exemplo, topografia de metro em metro. E Santa Catarina, que é o nosso estado vizinho aqui a norte, o Rio Grande do Sul, tem, eles disponibilizam mapas de metro em metro com a topografia do estado. Então, assim, não estou pedindo para o Rio Grande do Sul inventar nada, né? É simplesmente replicar o que Santa Catarina fez, né? Isso nos daria uma base topográfica muito detalhada para a gente conseguir fazer os mapas, né? Mapas de áreas que podem ser inundadas, mapas de áreas que podem escorregar, e aí com esses mapas e sabendo as previsões, com os dados bons observados que a gente tem, a gente poderia, por exemplo, remover as pessoas com antecedência para locais seguros, afinal teríamos os mapas detalhados das áreas que podem ser inundadas, né? Ou as áreas que podem escorregar. E finalmente, a nível municipal, né, o que a gente pode fazer é, tendo esses mapeamentos de áreas de risco, é a gente tomar as nossas decisões de ocupação urbana, de planejamento urbano, seguindo, né, de forma mais restrita as limitações impostas pela natureza, porque são áreas de risco. Então, não ocupar áreas de risco, se for ocupar áreas de risco, ocupar assim, com edificações, com habitações, que seja possível que a gente saia, né, desses lugares com a previsão, com a devida antecedência, que se ocorrer um evento, os danos vão ser os menores possíveis. Então, nas três esferas, temos que tomar essas ações para conviver com os desastres, né, que estão acontecendo e podem acontecer ainda.
Professor, como esse evento deve influenciar o seu trabalho e a sua agenda de pesquisa a partir de agora? Eu vi que o senhor tem um projeto sobre impactos das mudanças climáticas na hidrologia. Seu trabalho vai mudar de alguma forma depois do que aconteceu?
Eu vou fazer uma reflexão agora que eu não tive muito tempo de fazer ela, tá? Mas a reflexão que eu faço, Fabrício, é que, de certa forma, toda a minha carreira me preparou para esse momento. Tá? Eu venho trabalhando com previsão hidrológica, modelagem hidrológica, modelagem hidrodinâmica, há muito tempo. Né? Então, agora, quando esse evento começou a acontecer, eu simplesmente peguei todo o instrumental, né, que eu desenvolvi ao longo da minha pesquisa, ao longo da minha carreira, e trouxe ele para ajudar, né, auxiliar junto com os meus colegas, né, trabalho sozinho, mas junto com meus colegas, para desenvolver umas previsões, né, auxiliar em etapas de mapeamento de áreas afetadas. Então, na minha agenda específica de pesquisa, eu não tenho expectativa que esse evento ele vá alterar, né, porque esse já é o que eu vinha fazendo antes, né, de certa forma, agora estou, né, preparado nesse momento para ajudar. Né? O que eu gostaria muito que acontecesse é que mais pessoas, né, passem a valorizar essa pesquisa e, de repente, a gente tenha mais aporte de recursos, que vão significar mais aporte de pessoas, né, para a gente poder capacitar mais pessoas. Porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, que eu vejo e me preocupa muito, né, é as nossas salas de situação do Estado, por exemplo, elas não têm pessoas com altíssimo nível, né, assim, com doutorado na área de previsão de eventos, desastres, assim, com uma remuneração confortável, assim, que elas possam, no momento de crise, estar ali, né, fazendo coisas de alto nível. Então, eu realmente espero também ter uma valorização para esse tipo de profissional, porque, no fim das contas, o profissional que está lá na ponta toma uma decisão. Imagina só, tu é o hidrólogo responsável por prever a cheia de um rio. A tua decisão pode ser a decisão que vai fazer uma família perder tudo, né, inclusive a vida de algumas pessoas. Então, é uma responsabilidade altíssima, né, que essas pessoas têm. Então, eu realmente espero que o pesquisador e a pessoa formada, né, o profissional nessa área da previsão hidrológica, ele passe a ser cada vez mais valorizado agora, dada a responsabilidade que ele tem nas mãos, né? Que é uma responsabilidade de muitas vidas e muitos, né, bilhões de reais em algumas decisões que ele tem que tomar sob pressão, né, nos momentos de crise.
Nós conversamos com Fernando Mainardi Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Professor, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte.
Feito, Fabrício. Bom trabalho. Tchau, tchau.
Seguimos falando da catástrofe climática do Rio Grande do Sul. O assunto agora é a preparação dos sistemas de defesa civil para enfrentar as consequências dos eventos extremos. Eu vou conversar com o sociólogo Victor Marquezini, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Atualmente, ele coordena o projeto Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos, que busca desenvolver métodos para ajudar a formular políticas públicas de preparação para eventos extremos de tempo e de clima. Esse projeto é financiado pela FAPESP. Desde 2004, Marquezini atua na área da Sociologia dos Desastres. Olá, Victor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
Muito obrigado, Fabrício, e agradeço o espaço para poder divulgar as atividades científicas.
Antes de falar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu queria retomar um ponto de uma entrevista que eu fiz com você aqui em 2022. Era sobre um estudo apontando a preparação precária das cidades para eventos climáticos extremos, a falta de planos e de legislações para lidar com essas situações. Isso evoluiu de alguma forma nos últimos 2 anos? Mudou alguma coisa depois daquela conversa?
Olha, embora o governo federal tenha aumentado bastante as ações de capacitação em relação às defesas civis estaduais e municipais, a gente não tem observado uma melhora na situação das defesas civis estaduais no Brasil e também das defesas civis municipais. E quando nós nos deparamos com essas catástrofes de grande porte, como é a que está em curso no Rio Grande do Sul, a gente vê o quanto os diferentes governos, as instituições, as pessoas, nós não estamos preparados. E eu imagino, né, quantas pessoas ainda vão precisar morrer nos desastres para que nós realmente tenhamos uma mudança cultural e política em colocar o tema da gestão do risco de desastres como uma prioridade quando nós pensamos nos modelos de desenvolvimento econômico no país.
Falando agora do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso estava no horizonte da gestão de risco?
Não é imprevisível. Há cerca de 20 anos atrás, no Brasil, nós tivemos entre janeiro e março de 2004 mais de 1.200 municípios atingidos em inundações e deslizamentos. Isso mobilizou o governo federal à época a criar uma sala de situação que integrou diversos ministérios. O que acontece é que, embora a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela preveja, por exemplo, a importância da bacia hidrográfica para o planejamento das ações de gestão de risco de desastres, na prática, essa recomendação ela não tem sido adotada. E aí nós vemos que desastres de grande escala, como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, exige um tipo de preparo e de resposta que vai além do município. Então, a gente precisa considerar essas outras escalas, seja a escala da bacia, seja a escala do próprio estado, né? Nós temos assim, esses impactos cada vez maiores em escala. E nós precisamos em pensar em novos tipos de governança sobre como lidar com essas catástrofes. A meu ver, nós deveríamos ter aprendido com a pandemia. Afinal, nós tivemos um grande desastre cada dia durante a pandemia. Mas a gente vê que isso não entrou como prioridade da agenda, né, política nos diferentes níveis de governo, como também da própria sociedade civil organizada. Por isso, Fabrício, que nós começamos o projeto COPE, que ele tem esse olhar para a bacia hidrográfica.
E o que seria esse tipo de governança para a bacia hidrográfica e para o Estado?
Sim, a gente vê que as respostas dos órgãos governamentais, as respostas e as políticas tendem a sempre ser cada um no seu setor. Então, mas quando a gente tem essas catástrofes, os diversos setores são atingidos. E aí todo mundo tem que lidar com a catástrofe. E muitas vezes esse lidar vai ser no calor do momento, muitas vezes de forma improvisada, sem ter, por exemplo, trocas de dados, sem ter protocolos. Então, a maior dificuldade no Brasil é como você envolve as pessoas e os diferentes setores governamentais numa política que é de gestão de risco de desastre. Gestão de risco de desastres não é sinônimo de proteção e defesa civil. É algo muito mais amplo, né? É você pensar de que maneira os seus modelos de desenvolvimento econômico no território consideram o risco de desastres. Para isso, você não tem como no mesmo escopo uma instituição indo para um lado da degradação ambiental e exploração desenfreada dos recursos socioambientais e, no mesmo, né, patamar, uma outra instituição que vai lidar pela preservação. Então, você cria, né, uma espécie de inconsistência. E, então, você precisa ter uma consistência em um modelo de desenvolvimento, de modo que você tenha uma entidade coordenadora, como, por exemplo, a Casa Civil da Presidência da República, que coordena os diferentes órgãos ministeriais em uma missão comum, que é, por exemplo, desenvolver modelos de desenvolvimento que considerem a gestão de risco de desastres. E esse tipo de institucionalidade deveria percorrer as esferas estaduais e municipais. O que nós vemos é que os estados em si também não estão preparados para elaborar seus planos de gestão de risco de desastres e prevenção.
Estou conversando com o sociólogo Victor Marquezini, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Victor, você falou dessa inconsistência. No caso específico do Rio Grande do Sul, dá para afirmar que houve uma inconsistência?
Há essa inconsistência, uma vez que, como é possível você ter um desmonte das políticas ambientais que vão contribuir para você aumentar os seus riscos de desastres e, ao mesmo tempo, você ter uma defesa civil no papel, só para falar que você tem. Então, você está criando as condições de risco de desastres para a sua própria defesa civil, que não tem condições de responder. E aí, né, sempre que tem um grande desastre, tem toda a solidariedade, a mobilização e as promessas. Mas essas promessas, elas nunca são cumpridas.
Como a desarticulação de políticas ambientais tem impacto em desastres desse tipo?
É só você observar em que medida os órgãos ambientais hoje têm condição de fiscalização ambiental, né? De monitoramento, por exemplo, das ocupações, dos projetos de crescimento econômico e de megaprojetos em áreas de preservação permanente. Então, quando você tem essa flexibilização das legislações ambientais, você também está contribuindo para criar as condições de risco de desastres. E isso não é por falta de aviso, não é por falta de registro de desastres. Então, é impressionante, o país, ele tem um estudo do Banco Mundial, que a gente até abordou na entrevista anterior, que mostra que a gente tiver mais de 300 bilhões de prejuízos em desastres. Então, enquanto nós não tivermos uma política de investimento e de financiamento e de crédito que considere como, né, os órgãos planejando a gestão de risco de desastres, não tem como. Então, como que você está concedendo empréstimos e financiamentos para atividades que vão contribuir para a degradação ambiental e para criar condições de risco de desastres?
Você está falando de que tipo de atividade?
Você pode, por exemplo, projetos, né, imobiliários ou mesmo grandes rodovias, ou atividades industriais poluidoras. E a gente sabe, né, que o Rio Grande do Sul, nos últimos tempos, né, teve um desmonte dessa parte ambiental, exploração de carvão mineral e outras atividades que comprometem. Ou mesmo, se você tem atividades do agronegócio que não prezam, né, pela preservação ambiental, pela sustentabilidade, você veja, são esses setores que também estão sendo prejudicados em termos de impactos. Então, é preciso, né, que as pessoas, assim, de certo modo, sensibilizem, porque eventos, desastres como esse, vão se tornar cada vez mais comuns. Então, eu imagino, né, que no ano passado, em setembro, quando a gente teve inundações também de grande porte no Rio Grande do Sul, com várias mortes e impactos econômicos, muitos dos governantes não tenham adotado isso como uma prioridade e acharam que isso era um evento muito raro, excepcional, e a gente está vendo que isso não é assim. Isso vai acontecer várias vezes em outros lugares do Brasil, e a pergunta que fica é: como os outros lugares do Brasil, os estados e municípios, estão se preparando? Rio Grande do Sul não é um caso único e excepcional. Já tivemos exemplos de grandes desastres em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Acre, em Pernambuco, em Alagoas. A gente pode listar quase praticamente todos os estados brasileiros. Então, o que mais que é necessário, né, para os governantes, para os parlamentares adotarem como prioridade, né, a preservação da vida, a qualidade ambiental, a cidadania, dentre outros aspectos que são importantes.
Victor, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos. O que se busca com esse projeto?
Esse projeto, ele pensa em como outros setores de governo, sobretudo a assistência social, a saúde e educação, podem ajudar a fortalecer a gestão de risco de desastres em parceria com a Defesa Civil, mas também com as diferentes organizações sociais que estão no território. Então, é fortalecer a participação social e intersetorial na gestão de risco de desastres. A gente tem uma parte de diagnóstico das capacidades existentes, mas também em como fortalecer a nossa preparação para esses eventos cada vez mais extremos, de chuvas intensas, de ondas de calor, de secas.
Nós conversamos com o sociólogo Victor Marquezini, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Victor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, e parabéns à FAPESP pela iniciativa em divulgar a ciência dos desastres.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal de São Carlos criaram um tipo de filme bioplástico que é feito a partir do uso integral da casca de banana. A pesquisa foi descrita em um artigo publicado no Journal of Cleaner Production. Eu vou conversar agora sobre essa tecnologia com o engenheiro químico Rodrigo Duarte Silva, responsável pelo desenvolvimento do filme bioplástico na Embrapa Instrumentação em São Carlos, onde desde 2021 ele faz um pós-doutorado com financiamento da FAPESP. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício, pelo convite.
Rodrigo, como surgiu a ideia de produzir esse filme bioplástico a partir do uso integral da casca de banana?
Então, essa foi uma ideia da pesquisadora, que é a minha supervisora, a doutora Henriette Azeredo. Ela já tinha trabalhos na área de reaproveitamento de resíduos de frutas, e ela tinha a intenção de fazer esse aproveitamento integral, que é utilizar o resíduo como um todo. E daí, quando eu estava buscando um pós-doutorado, eu conversei com ela, ela me apresentou a proposta, e eu achei muito interessante essa proposta, porque normalmente as pessoas extraem um composto ou outro do resíduo e utilizam esse composto. E o desafio maior era a gente usar todo o resíduo para não sobrar nada, né? Porque senão acaba gerando outros resíduos. Então surgiu dessa ideia da doutora Henriette Azeredo.
Por que é importante esse aproveitamento integral? A quantidade de resíduo que se produz a partir da banana é grande, é isso?
Então, o objetivo é aproveitar todo o resíduo, porque a gente poderia utilizar a casca de banana e extrair um composto de interesse, por exemplo, a pectina, e produzir bioplásticos utilizando apenas essa pectina. Já existem trabalhos, inclusive, da doutora Henriette Azeredo, utilizando essa abordagem. Só que acaba gerando outros resíduos que não são aproveitados. Então, se a gente for pensar num processo, né, isso complica um pouco mais o processo, porque se você aproveita só uma parte, a outra parte você precisa dar um destino a essa parte. Então, você precisa tratar esse resíduo. Então, isso vai complicando o processo. Então, a gente queria obter um processo simples no qual a gente pudesse utilizar toda essa casca de banana.
Rodrigo, você mencionou que é um processo simples. Que processo é esse que vocês desenvolveram para chegar a esse filme bioplástico?
Sim, desde o início do projeto, a gente tem em mente que a gente precisava desenvolver um processo simples para que ele fosse do interesse industrial. Então, a gente acabou desenvolvendo um processo que é um processo hidrotérmico. Esse processo, basicamente, a gente trata essa casca de banana em um autoclave, numa temperatura elevada e numa pressão também um pouco mais alta, mas não são condições muito drásticas. E aí, por meio desse pré-tratamento, a gente consegue depois fazer um filme a partir dessa casca de banana.
Rodrigo, qual é a aparência do filme? O que se obtém a partir desse processo exatamente?
A partir do processo, a gente vai obter ali uma espécie de uma pasta de casca de banana, porque nesse autoclave, vamos dizer que vai ocorrer como se fosse um cozimento dessa casca de banana, numa pressão um pouco mais elevada e numa temperatura um pouco mais elevada. Então, isso vai gerar uma pasta, e aí essa pasta ela é utilizada para a produção dos filmes. Os filmes eles têm uma aparência um pouco amarronzada, porque, como eu disse, a gente está utilizando toda a casca de banana. E durante a secagem da casca de banana, ocorre ali um escurecimento. Então, uma casca de banana que você joga no lixo, por exemplo, ela acaba escurecendo, e a gente quis aproveitar isso como um todo. Então, os filmes eles têm um aspecto um pouco mais escuro, mas o que a gente percebeu foi que, devido a esse aspecto dos filmes, eles conseguem, por exemplo, agir, né, como uma barreira à radiação UV. E, para o nosso caso, que visa uma aplicação para embalagem de alimentos, isso é muito bom, porque a luz em contato com o alimento vai deteriorar o alimento. Então, ainda que ele seja um pouco mais escuro, eles conseguem impedir que a luz UV os atravesse, e quando eles forem aplicados em alimentos, eles vão impedir que a luz entre em contato com os alimentos.
Quando se fala em embalagem, estamos falando do quê? De sacos, de películas para revestir alimentos? Qual seria a aplicação específica desse filme?
Esse filme ele seria ideal para embalar alimentos que são ricos em gordura, e por serem ricos em gorduras, eles são mais suscetíveis à oxidação. Então, eles seriam úteis, por exemplo, para embalar amendoim, castanha, esses tipos de alimentos. E uma possível aplicação para eles seria na forma de sachê, né? Elaborar saquinhos, né? Onde o alimento fosse colocado dentro e aí fechado. Então, essa seria uma forma de utilizar esses materiais para embalagem.
E o que falta para ele ter aplicação comercial? Em que fase de desenvolvimento ele está exatamente?
A nossa pesquisa ela é uma pesquisa inicial, né, que foi feita ali em escala de laboratório. Então, assim, para que ela venha a ser aplicada, né, de forma industrial e comercial, primeiramente a gente precisaria de parceiros, né, pessoas que estivessem interessadas em desenvolver essa tecnologia numa escala maior. E aí sim a gente precisaria estudar, né, como que seria feito esse aumento de escala. Lembrando que desde a concepção do projeto a gente tem pensado em utilizar tecnologias que sejam escalonáveis. Então essa foi uma preocupação nossa, porque às vezes no laboratório a gente consegue fazer, vamos dizer, qualquer coisa, mas para depois produzir isso numa escala industrial tem muita dificuldade, porque às vezes você usa ali um processo ou outro que industrialmente ele não existe, vamos dizer assim, ele só existe ali no laboratório. Então a gente sempre teve esse cuidado de fazer um processo simples para que ele pudesse ser escalonado, né, produzido em escala industrial. Mas aí agora depende de outros parceiros, né, que tenham interesse em desenvolver essa tecnologia para que a gente possa trabalhar em conjunto e levar esse material para o mercado.
Eu conversei com o engenheiro químico Rodrigo Duarte Silva, pesquisador de pós-doutorado na Embrapa Instrumentação, em São Carlos. Para saber mais, leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado na revista Environmental Research aponta que a exposição de longo prazo à poluição atmosférica está ligada ao aumento dos riscos cardíacos em moradores da capital paulista. Os autores do trabalho observaram que a incidência de fibrose cardíaca, um indicador de doenças do coração, está relacionada ao tempo de exposição do pulmão às partículas de carbono negro, que são um indicador de poluição. Eu vou conversar agora com a primeira autora desse trabalho, Ana Paula Cremasco Tacano. Ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Professora, para começar, eu queria falar dos resultados desse estudo. Que tipo de risco cardíaco se relaciona com a poluição?
Esse nosso estudo, na verdade, ele tem um grande diferencial quando a gente compara com outros estudos nesse mesmo contexto, né? Então, nós mostramos que tem uma grande relação, então, entre a exposição à poluição do ar e algumas alterações cardiovasculares que podem contribuir, então, com doenças cardíacas, né, doenças cardiovasculares. O que a gente tem de diferencial é que a maioria dos estudos que já avaliaram essa relação aí da poluição com doenças cardiovasculares utilizava alguns modelos experimentais que a gente chama, que seria utilizar camundongos, ratos, ou até mesmo podem ter feito estudos em humanos, mas de uma forma diferente da abordagem que a gente fez. Então, nós conseguimos utilizar amostras humanas, informações de pessoas que moraram em São Paulo para observar essa relação. E aí nós encontramos que quanto mais exposto à poluição esse indivíduo foi ao longo da vida, maior o dano cardíaco que ele pode ter, que avaliamos então através da quantificação de fibrose cardíaca, que é um parâmetro, é uma alteração que acontece no coração e que é muito comum a várias doenças cardíacas. Especialmente, indivíduos hipertensos são os mais afetados, então, nesse contexto que a gente encontrou no nosso estudo.
E aí vocês analisaram dados de autópsias de pessoas aqui de São Paulo. Como foi essa coleta de dados?
Isso também é um dado bem interessante, né? Foi um trabalho diferencial porque a gente utilizou amostras provenientes, então, da autópsia. A autópsia é um procedimento que é utilizado, né, tem o objetivo principal de identificar a causa de óbito do indivíduo. Mas esse procedimento também pode ser usado para fazer pesquisa. E a gente explora um pouco isso. Então, temos alguns colaboradores, alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo que trabalham lá durante a autópsia, né? Então, uma grande equipe que trabalha nesse serviço, até inclusive é liderado pelo professor Paulo Saldiva. E a gente usa esse ambiente para realizar algumas pesquisas e entender um pouquinho da relação do ambiente urbano com algumas doenças que afetam não só o sistema cardiovascular, mas também todo o nosso corpo. E aí, o que nós fizemos, né? Então, foi um trabalho multidisciplinar, que envolveu a participação, inclusive, de pessoas da área de psicologia, por exemplo, que faziam entrevistas aos familiares dos indivíduos que estariam passando pela autópsia, para entender um pouquinho sobre o histórico desse indivíduo. Então, foram coletadas informações como hábitos de vida, se o indivíduo passava muitas horas no trânsito, né, no deslocamento da casa dele até o trabalho, várias informações também de histórico clínico, quais eram as doenças prévias que esses indivíduos tinham. E, em paralelo, após a família responder esses questionamentos, nós fizemos algumas coletas de pequenas amostras do pulmão e do coração para avaliar, então, essa associação entre o indicador de exposição à poluição e também o indicador de dano cardiovascular, que também está associado a várias doenças cardiovasculares, né? Então, esse foi um método, basicamente, que a gente utilizou, né, envolvendo uma equipe multidisciplinar, teve equipe também de pessoas envolvidas com análise estatística, enfim, pessoas da área biológica, né, que fez a maior parte do trabalho, mas foi um trabalho em conjunto, né, com vários colaboradores para conseguir avaliar todos esses dados, né, que nós encontramos.
Professor, o que são essas partículas de carbono negro que foram encontradas nas autópsias?
Tá, as partículas de carbono negro, né, que a gente chama em inglês de black carbon, uma forma de a gente estimar o quanto esses indivíduos foram expostos à poluição. Então, os indivíduos que moram, né, as pessoas que moraram muito tempo em São Paulo, elas apresentam um acúmulo de partículas escurecidas nos pulmões, né, o que a gente pode, então, chamar de black carbon ou carbono negro, mas, na verdade, nós não avaliamos exatamente os componentes dessas partículas, mas já é muito bem conhecido que essas partículas escuras se acumulam na superfície, né, nos pulmões e também na parte interna dos pulmões. E nós avaliamos, então, essas partículas, a quantidade dessas partículas, como um indicador de exposição à poluição, né, desse indivíduo aí ao longo da vida. Então, conforme ele vai sendo exposto, né, diariamente às partículas da poluição, elas vão se depositando nos pulmões. parte dessas partículas vai sendo eliminada pelo organismo, existe um sistema de drenagem, de limpeza dessas partículas, mas muitas delas também ficam retidas no pulmão. E aí nós, inclusive, num trabalho anterior, a gente conseguiu identificar, na verdade, validar esse método, né, de indicar, de estimar a exposição à poluição do ar através da avaliação dessas partículas enegrecidas, escurecidas, que ficam depositadas nos pulmões.
E aí o estudo mostra que em pessoas com hipertensão essa correlação é maior, é isso?
Exatamente. Nós encontramos, na verdade, que existem dois fatores que são muito importantes para encontrar essa correlação entre a exposição à poluição e o dano cardíaco. Então, os dois principais fatores, na verdade, foi o fumo, que também foi considerado no estudo, e a hipertensão. Então, o que nós encontramos, de uma forma simplificada, é que entre os indivíduos hipertensos, o dano cardíaco tende a ser maior naqueles que foram expostos também à maior poluição. Acho que esse foi o principal achado do nosso trabalho.
Quando a gente fala na relação entre fibrose e partículas de carbono negro, dá para afirmar que existe uma relação de causa e efeito ou, por enquanto, é só uma correlação e pode ter outros fatores interagindo?
Isso. É difícil definir essa relação de causa e efeito, porque a própria hipertensão também leva a esses danos cardíacos, né? A fibrose cardíaca, essa resposta também acontece, né, nessa doença, na hipertensão. Mas o que a gente sugere é que a poluição, né, já se sabe que a poluição é um fator de risco também para várias doenças cardiovasculares, inclusive para o estabelecimento da hipertensão. Então, o que os nossos dados podem sugerir é que a poluição, ela pode contribuir com todos esses danos cardíacos que também também ocorrem, né, como resultante da hipertensão, ou ele pode até intensificar. Na verdade, os hipertensos, inclusive, podem ser pessoas mais suscetíveis também aos efeitos da poluição e levar essas alterações cardíacas que nós observamos.
Professora, em nível individual, como é possível se proteger contra esses efeitos da poluição?
Essa não é uma questão simples. No nosso trabalho, por exemplo, nós observamos que as pessoas, muitas das pessoas que apresentavam maior quantidade de partículas no pulmão, né, partículas resultantes da exposição à poluição, por exemplo, são aquelas que passam muitas horas no trânsito, né, no deslocamento da casa ao trabalho. Então, existem questões que vão além desse contexto do nosso estudo, né, questões socioeconômicas, por exemplo, que são importantes para determinar todas essas respostas, né, e tentar evitar com que tudo isso aconteça. Então, esse tempo de deslocamento, né, as pessoas que moram na periferia, elas são mais afetadas. Existem fatores também, hábitos, né, o próprio fumo, hábitos pessoais de alimentação, alguns hábitos que podem influenciar essas respostas e podem levar também a doenças cardiovasculares como a hipertensão. Então, existem vários fatores que precisam ser controlados e que vão além da nossa esfera aqui, para que esses indivíduos tenham menor dano ocasionado, né, pela poluição ou também menor dano ao sistema cardiovascular.
Eu conversei com Ana Paula Cremasco Tacano, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre a pesquisa que encontrou uma relação entre a exposição à poluição e riscos cardíacos. Leia a reportagem de Emílio Santana na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. Alunos de graduação e pós-graduação e funcionários de 10 universidades dos Estados Unidos participaram no final de abril de uma pesquisa sobre a prevalência de assédio e violência sexual nas suas instalações. A pesquisa Conscientização e Má Conduta Sexual no Ensino Superior, a sigla é HESMA, foi aplicada em universidades como Harvard, Stanford e Yale. Os resultados devem sair no segundo semestre e serão usados para orientar políticas acadêmicas e estratégias de serviços de apoio para casos de assédio e violência sexual. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.